Graça e paz para a igreja, amém, irmãos? Amém? Agora não me tiram mais não, porque até do lacinho da intercessão eu tenho. Tira mais não, irmão. Nós estamos na quarta-feira. Quem tem recebido de Deus? Nossa, fraca, hein? Quem tem recebido de Deus? Amém. Recebido de Deus, bênçãos manifestam sobre a nossa vida. Essa quarta-feira, nós vamos falar de uma ferramenta. Para quem está se chegando, se atualizando, essa é a quarta-feira de Vivendo uma Explosão de Milagres. Para você que está em casa, nós estamos na quarta utilidade dessa ferramenta que a gente precisa. Semana passada, quem lembra, a gente falou de quem, irmãos? Só uma pessoa teve aqui. Tinha uma pessoa só ouvindo a pregação. Semana passada foi falando sobre o quê, irmão? Fidelidade. Sem fidelidade não tem como a gente ver os milagres do Senhor. E a ferramenta de hoje é uma que a gente precisa na atualidade e para sempre a gente vai precisar disso. Esperança. Amém? O mundo utiliza de um ditado dizendo que a esperança é a última que morre. Mas a nossa não, a nossa é viva. A nossa esperança é viva. Dentro desse texto que nós vamos ler, eu quero trazer para você, porque a esperança, ela produz, ela gera paciência. A esperança gera o quê, irmão? Paciência. E toda pessoa que tem esperança, jamais ela vai andar ansiosa. E a Bíblia mesmo vai dizer que você não precisa andar ansioso com coisa alguma, porque ele tem cuidado de todas as coisas para nós. Amém? E tem coisas que eu sempre, quando estou pregando, eu sempre falo. Deus, ele não é Deus de dar mimos. Deus é Deus de suprir necessidade. E ele supre a nossa necessidade em todas as áreas. É que a gente, muito ocioso, quer de todas as maneiras vivenciar tudo ao mesmo tempo. E se a esperança, ela gera paciência, a paciência, ela vai gerar perseverança. Então, para mim, para que eu possa ver a explosão de milagre na minha vida, eu preciso ter essa esperança guardada dentro do meu coração, porque ela vai gerar em mim uma paciência, e essa paciência vai gerar em mim uma perseverança. E essa perseverança vai fazer que eu consiga usufruir do milagre de Deus. Amém? Não podemos, em meio ao processo do milagre, quem já está sentindo que o seu milagre está pertinho? O meu está logo aqui. Faz assim, ó. Aqui. 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 Está em todos os lugares o teu milagre. O teu milagre está sentado do teu lado aí. Então, a gente, nesse processo, em meio ao processo do milagre, a gente não pode perder a esperança. O mundo já está perdendo, por mais que as pessoas, né, ficam desesperadas. Sentiu que o desespero chegou, respire fundo, acalma o teu coração. Lembre sempre que a esperança, a sua esperança, escuta isso, é uma mochilinha de primeiros socorros em meio à turbulência. Quem já viu a mochilinha de primeiro socorro? Tem tudo, tem fósforo, tem tudo. Para que algum momento, de alguma turbulência, de algum momento que a gente entre em qualquer lugar, a gente vai para os primeiros socorros dentro daquela mochilinha. Então, a nossa esperança é assim, uma mochilinha nas costas. Quando o negócio ficar apertado, quando o negócio ficar ruim, a gente vai na mochilinha da esperança e sabemos que ela vai gerar em nós uma paciência e vai gerar em nós uma perseverança. Amém? A igreja está entendendo? Primeiro que eu estou numa esperança, eu estou aguardando com uma fidelidade que algo vai acontecer comigo. De repente não é aquilo que eu tanto desejo, pode ser maior do que eu desejo. Meu milagre que eu estou pedindo é uma coisinha tão pequenininha, que para muitos é insignificante. Mas eu quero esse tipo de milagre. E Deus quer fazer outro bem maior do que esse. Então a gente tem que tentar, dentro desse processo que a gente está esperando o milagre acontecer, a gente tem que ter paciência. Tenha paciência, trata. Se teu marido é um milagre, a transformação dele é um milagre, se a vida do teu filho é um milagre que você quer, de transformação de vida, então tenha paciência para tratar bem o teu milagre. Amém? Tem que tratar bem o milagre. Se é você que quer uma vida de transformação, então você vai precisar tratar o milagre. Enquanto muitos dizem que a esperança acabou, a nossa só está começando. Quando todo mundo falou assim, não tem mais jeito. Eu até falei aqui na cura da mente, que antes da minha mente ser renovada e ser curada, eu tinha muita dificuldade quando a pessoa chegava para mim e falasse assim, não vai dar certo. Eu ficava sem dormir, eu não me sentia bem, e eu parava de fazer algumas coisas, porque as pessoas diziam que não iam dar certo. Só que agora não, depois da minha mente renovada, quando a pessoa fala assim, isso aqui não vai dar certo, não. Eu olho para a cara da pessoa e fico assim, quem falou para você? Não é eu que estou dizendo. É igualzinho a pessoa chega assim, olha, se eu sou você, quando você escuta a pessoa falar assim, ah, se eu sou você, você corre, se eu sou você sai, se eu sou você, eu desisto. E é bom que você não é a pessoa, porque a pessoa desiste fácil e você não desiste fácil. E ao decorrente da minha mente ser renovada e curada, o que aconteceu? O não para mim hoje é como se fosse um combustível. Dá algo de fervor dentro de mim e não me faz desistir, me faz persistir. E é essa perseverança que a gente tem. Por quê? A visão que a gente tem é humana. E a visão humana é sempre desistir. Quando Jesus está orando no Getsêmani, aquele momento que ele está orando, Pai, afasta de mim esse cálice. Quem está orando ali? É Cristo ou é Jesus que está orando? Vamos fazer uma divisão, talvez você nunca ouviu isso falar, mas Jesus, com o nome de Jesus, é a parte humana dele. Cristo é a parte divina. Então, quem está orando no início, está com aquela tendência humana de desistência, de dizer, Pai, passa de mim esse cálice. Ele estava esperando o quê? Uma resposta de Deus. Tá bom, meu filho, porque é sufocante o que você vai passar. Só que tem uma vírgula. Faz assim para a irmã. Entenda o momento do processo da vírgula. Aí quando a tua parte humana não dá, você respira fundo. Aí é a hora que ele diz, faça conforme a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ela não dói. Então entenda, quando o negócio estiver apertadinho, eu sempre falo assim, quando você está numa grande luta, e a luta parece que está dobrando, às vezes eu falo com um pastor na minha igreja, que quando a gente fica cercado dos sete caminhos, é sinal que já tem um caminho reto para nós sairmos. Amém? Quando o negócio fala assim, meu Deus, parece que tá tendo solução, mas não, cada vez mais que quarta-feira que eu vou, o negócio apertar mais, é porque o milagre está pertinho. E a única coisa que está dependendo de você é que você guarde a esperança, espere dentro da paciência e persevere. Não desista. Veja com a visão de Deus. Veja com a visão do Senhor Jesus Cristo. Eu já estou usufruindo do milagre que o Senhor já está fazendo em minha vida. Amém? Glória a Deus. E é muito interessante que quando as pessoas dizem que não tem mais jeito, aí é hora dele entrar e dar um jeito. Levanta tua mão direita e diz, que bom. Quando as pessoas dizem que não tem mais jeito. É bom. Que isso, pastora? Claro que é bom. É sinal que ela está vendo algo que você tem capacidade de vivenciar um milagre. E eu vou pregar aqui para você duas histórias. Em uma dessas histórias, você nunca vai ver essa pessoa passando esse momento que eles estão passando. Você não vê eles momentos sozinhos. Você pode ver que no momento mais difícil da tua vida, as primeiras pessoas que aparecem é a multidão. É a multidão. Porque a multidão quer ver até onde você vai. Porque a multidão, ela não quer te aplaudir. A multidão quer ver até onde vai a tua resistência. Aí você olha assim, mas agora é hora de eu parar? Não. E você vê que a maioria dos milagres que Jesus fez e que ele operou profundamente, Jesus estava sozinho. Eram multidões que estavam lá. Só que a multidão, nem todo mundo foi curado. Nem todo mundo viu o milagre. Não é verdade? Porque a quantidade de enfermos que andavam procurando uma cura era muito. Mas nem todo mundo foi curado. Por quê? Teve gente que andou com Jesus, procurando Jesus, e muitas pessoas acabaram com a sua esperança. Só que a única esperança que eles tinham é que um dia o mestre ia passar e o milagre ia acontecer. É essa a tua esperança. E a Bíblia vai dizer isso aqui dentro dessa história. Abre aí sua Bíblia. Vamos. Quem está entendendo, dá um glória. É uma passagem bem conhecida, Marcos capítulo 5. E lembra bem, nenhum do lugar que Jesus passou ficou do mesmo jeito. Nenhuma casa que ele entrou ficou do mesmo jeito. Toda cidade que ele passou, a cidade já não era mais igual como era antes. Mesmo que não acontecesse variedade de coisas que o povo queria, mas quando ele passava, a explosão de milagre ia indo. Por que era a explosão de milagre? Quem quer, vem. Quem está esperando, come. Quem tem paciência, mergulhe nessa água e beba dela para ser curado. Amém? Então, nenhum lugar mais é igualzinho quando, e eu tenho certeza absoluta, que você não é mais a mesma pessoa do ano de 2019. Porque Jesus está passando com uma explosão tão forte de um milagre do teu interior para fora da tua vida, que você vai ver e todos que estão ao seu redor vão poder contemplar a maravilha que ele está fazendo. Primeiro, ele sabe a hora certa de chegar. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Só alegra o teu coração, porque ele vai chegar na hora certa. E eu acho lindo da parte dele. Quando a gente vai naquele fiozinho, já viu aquele fiozinho? Quando a gente está dizendo assim, Deus, já não estou mais aguentando. Deus está dizendo, só aguenta só mais um pouquinho. Eu não estou atrasado. Eu vou chegar na hora certa. A medida do teu milagre não é a medida do teu sofrimento. É muito maior. Tem gente que fala assim, olha, a tua luta é grande, né? Tu imagina, teu milagre é muito maior do que o que você está passando. Do que você está pedindo. Deus tem muito mais além. A gente está pedindo aqui e Deus está pedindo muito maior. Porque você está querendo atingir uma coisinha só e ele quer atingir muito mais além. De repente tu quer atingir só a sala. E ele quer pegar a casa toda, ele quer pegar a parentela na Bahia, no Ceará, na Fortaleza, quer pegar em todos os lugares. Ele chega na hora certa ou não chega? E na hora é? Então alegra o teu coração nessa tarde, porque ele está trazendo de volta a tua esperança. Primeiro que ele já entrou por essa porta, eu creio. Porque desde o momento que eu desci ali do Uber, já fui vendo o mover de Deus que ele está fazendo aqui. E ainda que algumas coisas já foram dadas como morta, ou como não tem mais vida, ele vai fazer reviver. Eu creio nisso. Então nós vamos analisar uma dessas histórias, que está em Lucas no capítulo 7, marca aí, e Marcos capítulo 5. Pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos narrar. Mas vamos pular bastante, porque nós queremos que você entenda o que Deus quer falar com você hoje nessa tarde. Vamos analisar duas histórias. tirar dessas histórias uma lição para a nossa vida. Que o milagre do Senhor já está à porta para nós. Eu creio nisso, irmão, antes do ano de 2020 acabar, eu ainda vou ver muitas coisas acontecerem. Eu já estou vendo, na minha vida, tanto física como espiritual, às vezes a gente quer ver coisas materiais, né? Mas esse trabalhar de Deus, ele está trabalhando de uma forma muito grandiosa dentro do nosso ser. E você não vai ser mais, depois dessa explosão de milagre, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai ter mudança de vida, eu creio nisso. E o mais interessante, antes da gente ler essa história, é que as pessoas vão te perguntar, aonde está o seu milagre? E aí, se alguém perguntar hoje para você, quando você acabar de sair daqui, aonde está o teu milagre? O que você ia responder? Vou repetir de novo. Se alguém nessa tarde, quando você saísse daqui, e alguém perguntasse para você, aonde está o teu milagre? O que você responderia? Cadê a igreja? Não, eu ia dizer aqui, ó, tá aqui. Que isso? Eu não tenho culpa se a tua visão é de pinto. E a minha é de águia. Por que de pinto, pastora? Já viu pinto no lixo, irmão? Ele fica numa alegria só com aquilo ali. Tem crente com muita visão de pombo. Visão de pombo? É. Pombo, quando você joga o milho e quando você joga o pão, ele não voa para pegar, voa? Porque a visão dele é baixa. E ele ainda fica assim, ó. Ainda fica decidindo se vai comer ou não. Como ou não como? É. Agora, você pode ver que quando Deus vai nos comparar, o alto forte da nossa fé é como um voo de uma águia. Até para a gente se transformar, é como transformação de uma águia. Quando o bico envelhecer, quando as penas envelhecerem, que seja o término dos teus 40 anos de crente e a tua esperança acabar, dê um voo e voe mais alto da tua fé para viver a explosão de milagre. Depois eu vou pregar isso aqui para você. O voo dos 40 anos da águia. E uma coisa, em 40 anos para a águia é morte, tá? Quem está com 40 aí? Faz assim, eita, estou começando. E é isso que ela faz. Primeiro, escuta isso, para falar de esperança, hein? Primeiro, se ela olhar para o bico, está velho, torto, não tem como comer. Então, para ela, já acabou. Acabou, 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 acabou. Se ela olhar para as garras, os pés estão todos enrugados, cheio de mofo, com pele velha. Como é que vou pegar a garra que não tem como conseguir mais pegar coisa para comer? Ela toma uma decisão dos seus 40 anos e dá o último voo da esperança. E quando ela chega em cima de uma alta montanha, a primeira coisa que ela faz é bater o bico na rocha e bate, bate. Fala assim para o irmão que está do teu lado. Menino, o que tu está falando na hora do teu milagre acontecendo? Bico torto, bico velho, irmão, só vai falar assim e nem sei aonde está, meu Deus. Tô indo lá, mas eu não tô vendo nada. Não veja com teus olhos, veja com os olhos de Cristo. Teus olhos é míope, aprende isso. Teus olhos são míopes, mas o dele não. O dele vai muito mais alto. E ela bate o bico, bate, 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 bate. Daqui a pouquinho sai aquela casca velha do bico. Sabe o que ela faz? Começa a arrancar dos seus pés, que vai atrapalhar comer de novo. Ela arranca tudo e começa a arrancar a pena. Ela fica num estado que você olha para a águia e vai dizer assim, pronto, é o fim dela, acabou. Não tem mais nada para sustentar, vai morrer de frio. E ela começa a fazer o voo de volta, que é o voo da esperança. Amém? Mesmo que você esteja ano crente calejado, crente velho. Crente velho, pastor, assim, tu está sustentado nos teus 30 anos, nos teus 40 anos. Irmão, eu estou com 40 e pouco, 40 anos dentro do evangelho, e eu ainda sou uma menina. Eu ainda nem vivi. E eu ainda fico assim para o Senhor: Senhor, me sustenta. Porque que eu quero chegar aos 104 anos inteirinha com o meu jeito de 52. Para poder vivenciar a esperança junto com a promessa que o Senhor fez para mim. Aí tem gente assim: ai, eu não tenho mais nada. Chegou dos 70, que não tem mais nada. Mesmo que a Bíblia diga para você que depois de 70 vem o cansaço e a fadiga. Tu ainda tem coisa para fazer. Tu ainda tem coisa para comer. Tu ainda tem coisa para vivenciar. Não abre a boca para dizer: não, não quero morrer antes de ter dos meus netos. Que nada. Teus netos têm que chegar com você com jeito de vovó. Vai chegar com jeito de titia? Não vai saber se é neto ou se é sobrinho? Por isso que eu não sou vó ainda. É, irmão. Espera só neto, não. Espera da parte de Deus coisa boa. Amém? E aonde está o teu milagre que vão perguntar? É só você chegar para a pessoa: está aqui, querido, meu milagre. E a pessoa com aquela cara de pastel amarelada, cara de paisagem, vai ficar olhando. E cadê? Não estou vendo nada. Problema seu. Você não tem culpa da tua visão. O que é bom você esperar no Senhor? Eu me lembro, irmão, não sei se eu contei aqui, o portão da minha frente da minha casa era o pior da rua. Um portão amarrado com o fio da Telemar, que não tem nem mais Telemar, né? Não, não era Telemar, agora é Oi. Eu amarrava o portão nas laterais e eu fechava ele com a corrente do cachorro de noite. Soltava o cachorro e prendia. Só que quando eu ia pregar nas igrejas, assim, e eu sempre tive isso na fala: bico de águia renovada. Fala o que você já está esperando viver. Aí eu: pastor, o senhor vai me levar? Vou, pode deixar, pastor. Pastor, a minha casa é essa daí. Aí o pastor: é essa, pastor. Um telhadinho aí de barro com um portão feito de madeira, que eu já até mudei o portão, de madeira. Aí ele ficava assim para minha cara: cadê a casa, pastor? Falei: essa daqui. Aí ele sempre achava que era uma de terceiro andar que tem na frente da minha casa. Claro, pregador, você pensa que o quê? Rico. Bem de vida. Não, pobre coitado. Aí ele: tá, cadê sua casa? Eu falei: essa que está atrás do senhor aí. Tinha hora que as pessoas ficavam assim: ah. Aí tinha gente que falava assim mesmo: jura, pastora? Eu falei: juro. Mas você não está vendo, não? Ela: o quê? Meu portão todo bonitinho, com essas telinhas de barro. Não, eu pensei que era lá. Eu falei: ah, não tenho culpa se a sua visão é pequena, a minha vai muito maior. Como é que está meu muro hoje? Do jeito que eu profetizei. Agora tem gente passando direto. E eu escuto meu nome lá do outro lado. Pastora Josiane, aí eu tenho que sair no portão, ó. Isso que é gostoso. Aí tu abre o portão, é aqui, volta. Aí a pessoa que já tinha buscado 10 anos atrás fica assim: gente, jura que aqui é... Tu mudou de casa, tu não morava na casa... Não, é essa aqui mesmo, pastor. Falei: é. Sabe por quê? Para Deus fazer teu milagre, não precisa te tirar do lugar, não. Tem milagre que ele vai fazer você viver ali, ó. Para todo mundo que virou as costas e achou que não tinha condições, alguém ficar de boca aberta olhando o milagre. E ficar admirado. Que isso? Para mim você tinha comprado casa. Tem gente que perguntou até, irmão, se eu estava trabalhando em 4 empregos, se meu marido tinha mudado de emprego. Falei: não, querido, nada. Nossa, eu pensei que a senhora tinha mudado, nada, estou no mesmo lugar. Catei sua casa, eu falei: porque tu está procurando o portão antigo? Tem um portão novo que faz assim, ó. Faz assim para a irmã. Qual é o barulho do teu milagre? Amém? Aplaude a ele, ele está aqui. E eu começava sempre a dizer, meu milagre está entrando pela porta. Meu milagre está passando. Meu milagre está passando pelo corredor. Quem já pode sentir que o milagre está passando pelos corredores da igreja? Quem pode sentir que o milagre já está passando pelo esse altar? Quem já pode sentir que o milagre está tomando a conta desse quintal nesse lugar? Quem já pode sentir que o milagre está chegando dentro da tua casa? No quintal da tua casa? Na garagem da tua casa? Você sentado no sofá da tua casa? O milagre está batendo a porta da tua casa. Oh, aleluia! E uma coisa tão interessante que quando a gente pensa assim, pronto, é aqui, milagre não vai acontecer, mas o negócio é a esperança. E a esperança vai chegar na hora certa. A Bíblia vai dizer, que eu não quero lá narrar esse texto, porque você conhece esse texto. A viúva de Naim. Só que Jesus toma a decisão de ir para a cidade de Naim. Só que a viúva, ela vinha num cortejo com as carpideiras chorando. E as carpideiras, irmão, não é só seu parente que chega no enterro, não. Que chora aquela lágrima secando no lencinho. Menina, me avisaram de madrugada. Mansinha. Que vem pro funeral. As carpideiras eram pagas para gritar no cortejo. Ó, tô pagando caro, hein? Chora. Fala pra irmã. Menina, eu tô chorando à toa, ninguém me paga nada. Chora à toa, quando eu vejo já tô chorando. E meus filhos me perguntando, mãe, tá chorando por quê? Virei carpideira. Chorando porque as coisas ainda não aconteceram, para. Tu vai ver as palavras-chave hoje, nessa tarde. E as carpideiras não choravam baixinho, não, irmão. Era no berro, no grito. E a viúva lá, tadinha, ela não estava pensando nem no que as carpideiras estavam chorando. A mulher estava chorando, o choro da viúva era que ela estava viúva, não tinha mais outro filho, só tinha aquele. E não é como hoje, irmão. Hoje, quando a viúva até vai, ainda mais se ela for militar, nossa, deixa uma pensão maravilhosa. Passa para outra irmã. A viúva que você fica às vezes dentro da sua casa, você traz a viúva para dentro da sua casa, ainda tem uma pensão maravilhosa. Mas as viúvas do Velho Testamento era como se fosse um peso morto. Morreu? Oh, vai para lá. Era por isso que o apóstolo Paulo, Dorca, cuidava muito das viúvas. Por causa disso, elas eram abandonadas quando os maridos morreram. Você imagina a cabeça daquela mulher chorando e as carpideiras que eram pagas pelo público vinham gritando. Ah, ah. Tu imagina a tua cabeça. Desculpa, foi a mensagem que Deus me deu hoje. Aí tu fica assim, pastora, que engraçado. Ela chorava e a gente ri. É, pra tu ver. Que a gente tá comendo do benefício que Jesus fez com elas. É. Aí tá ela lá, uá, uá. E a viúva lá, tadinha. Com o filhinho lá. Meu Deus. Só que, sabe qual era a cabeça da viúva? Se ela atravessasse o portão, já era. Qual era a cabeça? O cortejo vinha lentinho, lentinho. Aí a esperança dela era que quando chegasse no portão, alguma coisa aparecesse como solução. E olha, eu fico imaginando, isso aqui é coisa de imaginação de professor, irmão. Eu fico imaginando Jesus, irmão. Tu fica não? Eu fico imaginando o jeito dele. Vou para Naim. Discípulo agoniado. Quando só vai, Jesus? Para Naim. E a viúva de Naim, desesperada. E as carpindeiras chorando no ouvido. Tem pessoas que não precisa ser paga para estar chorando no teu ouvido. Há uma esperança na porta para a tua vida. Quando as pessoas começarem a vir com ladainha para o teu ouvido, opa, para. Parou. Menino, que é isso? Logo com você, fui premiada. Abre logo a boca assim para carpindeiro. Paz, pastor. Essa máscara a gente não consegue enxergar ninguém. Meu Deus. Aí tu imagina, ela querendo pensar, né? Ou querendo até se lamentar pelo filho. E pensar nas suas condições. Não dava. Era uma choradeira no ouvido. Quantas pessoas murmuradoras estão ao nosso redor. Eu sabia. A primeira coisa que os carpideiros vêm. Nossa, eu nunca mais prego isso. É só para hoje. A primeira coisa que os carpideiros vêm e falam para a gente. Menina, logo contigo. E o que que tu vai fazer? Aí a gente dá ajuda. E eu acho muito engraçado que você não vê voz na viúva. Não tem narrativa da viúva. Quem faz a narrativa é Jesus Cristo. É ele que abre o bocão. É ele. E vem o cortejo. Vem. E ele, ó, fala para a irmã. Ele está vindo. Só que no tempo dele, do jeito dele, no momento dele. E ele vai vir quando ele quiser. Mas ele vem no momento certo. Que você acha que não está aguentando. A esperança passa pelo portão. Irmão, quando o cortejo... Dá uma lá em casa, você dá uma analisada nesse texto. Que quando... Vem a viúva e as carpindeiras, que quando vai passando pelo portão, antes de chegar no portão, as carpindeiras aumentam o volume. Porque está perto de enterrar. Você já viu quando o defunto está perto de enterrar, quanto mais as pessoas choram? Aí quando chega para enterrar, o choro é maior. Chega a sair som de eco. Eu acho lindo o que a esperança faz, irmão. A esperança chega no portão. Vem passando. O cortejo estava quase saindo no lance. Quando está a pontinha da rede batendo, ele bota o pé. Fala para a irmã. Eita, tu acha que está no final? Tá não. A esperança chegou na hora certa. Sabe o que Jesus faz quando chega? Para de chorar. Vamos agora igualzinho nossa mãe, lá atrás. Engole o choro. E uma coisa, com ele não tinha esse negócio não. Ele pagou, foi caro. E ele mandou logo calar a boca. Para. Para de chorar, que está piorando a situação. Toca no ombro da irmã. Para de ficar chorando dentro de casa. É hora de cantar. É hora de botar louvor alto para a vizinhança ouvir. Não é hora de você passar o dia todinho com um lágrima no nariz. O que, que é isso, amor? Não sei, o olho vermelho, todo inchado de tanto chorar. Vai dormir chorando, acorda chorando. Vai para o mercado chorando, faz compra chorando, paga as contas chorando. Faz tudo chorando. Acabou. E se tem carpideiro atrás de você, chorando... Já vai fazendo assim para trás, ó. Parou, hein? Acabou o salário. Chega. E a primeira coisa que ele faz, cessou o choro. Lindo. Maravilhoso. Ele manda elas calar a boca. Ele não manda a mãe. Ô, mulher, cala a boca. Não. Manda as carpideiras, tava gritando muito. Tem necessidade disso, não. Levanta, menino. Eita! Ele não mandou o menino, pula menino da rede, não, senta, que é para as carpideiras ver que o choro acabou. Aplaude a ele. Acabou o choro. Tem gente que você não precisa nem pagar para chorar do teu lado. Vem de graça. Vem de graça. Eu lembro quando aconteceu o lance na minha casa, eu não paguei a vizinha para vir me questionar. E ela veio com força. Menina, logo contigo. Eu falei, é contigo, comigo, com a vizinha? Não, com você não. As pessoas acham que você é uma pessoa blindada. Não é blindado. Pelo contrário, você tem alguém guardando a tua vida. Mas tem processo que você vai ter que passar. Mas a pior coisa que tem é você passar, se colocar dentro de uma rede, achar que tudo está morto. E hoje o Senhor, nessa tarde, está dizendo, levanta-te para você parar de chorar e vivenciar o milagre que eu quero ver. Não tem como, deitado não tem como vivenciar milagre. Amém? Quem entendeu? Quando vi, já vem, irmão. Parente já, menina. E vão perguntar, o que é isso? É bola de gás? Não. Estou diminuindo o teu choro. Cante. Eu sei que é difícil, não é fácil não. Cantar quando o negócio está apertado. Mas cante, porque o milagre está perto. E eu quero dizer para você que todo milagre na nossa vida, quando está acontecendo, tem uma trilha sonora. Tem ou não tem? Fala para a irmã assim, tu tem uma trilha sonora e ela está te perseguindo a trilha. Ó, tu entra na van, a trilha sonora. Tu vai pro, entra na loja, trilha sonora. Tu entra em uma outra loja, trilha sonora de novo. E eu me lembro de uma época que eu estava vivendo, que era um lançamento do Nani Azevedo, um adorador por excelência. Aí eu cantava assim, ó, um adorador por excelência, quero ser. Aí o Senhor, irmão, esse louvor, eu entrava dentro da van, quando eu entrava, estava cantando outro tipo de música, daí a pouquinho começava, um adorador por excelência. Teve um momento com Deus que eu falei assim, tá bom, Senhor, eu quero ser e já virei, e agora eu quero viver esse adorador por excelência. E era no momento que eu cantava esse louvor que o choro vinha junto. E a gente precisa arrumar uma trilha sonora para a nossa vida. Porque tem momento que a gente precisa cantar e não chorar. Porque as carpindeiros vão vir e vão se aproveitar do teu choro. E você com um monte de gente chorando, tem como tu pensar? Já viu? No funeral mesmo. Quando chega no funeral, você vê tanta gente chorando, e se chorar muito mais alto, você não sabe nem quem foi no enterro, porque tu fica agoniado. Mas se todo mundo chegar no teu ombro sem choro, não ir bater no teu ombro, eu enterro, eu não tenho palavra nenhuma. Eu, não adianta, você não consegue arrumar a palavra. Tem gente que fica, gente, ela tinha plano. No enterro fica perguntando. Tem gente que vai perguntando se vai para o céu, se vai para o inferno. No enterro. E se não tem palavras, não tem como chorar, que o choro piora. Você não tem que chegar em lugar, porque é que a pessoa está. Chorar com os que choram. Mas você chega para chorar, sabe como é que você chora? Dê um abraço. Oi. E aí? Mas tem gente que não é assim. Tem gente que vem para dar um toquezinho na ferida e ajudar. Tô aqui, tá? Lá. Lá. Tu já tá ruim chorando. Jesus trouxe logo uma real. Cala a boca. Mas me pagaram. É 2 horas de choro. Acabou. Acabou o contrato. Glória a Deus por isso. Quem tinha motivo para chorar era a viúva. Tinha ou não tinha? A sua esperança conseguiu avançar o portão. Vamos lá. Escuta isso aqui. Jesus, ele vai ressuscitar tanto a sua vida dentro do seu interior, como o seu viver, seu comportamento, sua vida. Isso tudo atrai milagre, irmão. Seu jeito de lidar atrai milagre, modifica situações. Porque às vezes a gente quer receber o milagre do mesmo jeito que a gente era em 2015. Não, a gente tem que mudar. Tem coisas que a gente tem que mudar. Se a gente falava muito, tinha um bocão e reclamava muito, agora a gente não reclama mais. Senhor, agora eu estou entendendo. E se a gente ficava o tempo todo no meio do período da prova, Senhor, por que eu? Deus, pra quê? Pergunta mais nada. Vai passando. Vai passando. E uma coisa, só vai entendendo o que que tu quer, Senhor. E eu digo para você que essa quarta-feira aqui, no ano de 2020, presta bem atenção que depois você vai entender isso. Essa quarta-feira aqui que Deus colocou, tocado pelo Espírito Santo, ao coração do pastor e das irmãs que estavam dirigindo, foi para que você tivesse sustento espiritual. Para o que vem, você poder dizer para qualquer capideira, dizer para ela, não precisa chorar e eu não estou gastando dinheiro com choro nenhum, porque eu não tenho motivo para chorar. Eu tenho motivo para cantar. E você já cantou chorando? Maravilhoso. Dá nem tempo do diabo saber que você está triste. Orar chorando. Maravilhoso. Quem já orou chorando? Quem já orou chorando? Menino, é lindo. E a gente quer falar o português. Senhor, eu quero falar bonito. E Deus, não, vai. Agora, agora que tá bom. Aí tu fica assim. Aí ele, agora que a oração está esquentando. Oh, aleluia! E na oração a gente quer arrumar coisa bonita, palavra bonita. Vai com choro mesmo. Molha o chão do teu quarto. E ele botou esse segredo para nós. Quer esperança mesmo de verdade? Quer viver o que eu tenho para você? Entra para dentro do teu quarto. Fecha a porta e fala comigo em secreto. Sabe o que ele está dizendo? Se desmonte todo. E é bonito que tu vai toda maquiada com a Mary Kay, tu vai toda borrada. O cílio vem colado junto com a sobrancelha. O aplique fica todo escolado no chão. A progressiva acaba. Sabe por quê? Lá dentro daquele lugar não tem disfarce. É ele e você que te conhece. Tu entra cabelo bonitinho, eu vou toda bonitinha para orar. Passa até perfume. Passo mesmo. Quando eu vou orar, irmão, daqui a pouquinho eu estou toda desmontada. Às vezes quando eu estou saindo na porta, amarrando meu cabelo, eu falei, mãe, o que, que é isso, mãe? Estava orando. Mãe, parece que eu estava orando, não. Parece que estava batendo na senhora lá dentro. A gente se acaba, o nariz sai assim, tudo inchado. Mas a gente sai cheio de esperança. A gente sai da oração já levantando, dizendo, opa Deus, não estou sozinha, eu tenho a tua companhia. Nossa, que presença linda está aqui neste lugar. Quem pode sentir isso, irmão? Estou terminando já para orar por você. Gostoso, né? Está muito gostoso esse lugar. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Ano de 2020, 2021. Ai, mano. A gente vai ter muita coisa para contar. Se o ano que vem eu vou poder estar com vocês, eu não sei. Mas se a gente pudesse criar um painel na frente dessa igreja. E botar um painel só de milagre. Tu imagina? Aí só, a gente só vê assim, ó. Meu, teu, tu, vosso, teu, dele, nosso. De quem é esse milagre? Tu? Não. Dele. Que maravilha. Eu vou dizer uma coisa para você. Não ia ter espaço. Se a gente fosse tirar foto de todos os nossos milagres. Porque eu sei que Deus já está fazendo coisas grandiosas. E uma coisa, quando começa a acontecer assim, as coisas materiais, preste atenção nisso. Quando começa a surgir assim, ah, eu estava desempregada, a porta do emprego abriu. Sabe por quê? Porque sabe por que ela abriu? Porque você começou a entender quem era ele na tua vida. Deus não tira isento de que você não vai viver nada, não, irmão. Ele quer mais é que você viva mesmo. Entrar dentro de um carrão. Mas primeiro ele precisa trabalhar em você. Ele quer você dentro de uma casa boa. Ele quer que você abra uma geladeira que faça assim. Inventaram já? Não sei. Com aqueles olhos apertados, irmão. Pode inventar tudo. Não é? Só um perigo. Então, Deus tem prazer, irmão. Tu acha que Deus tem prazer? Vem você com a bicicleta magrelinha, suando lá debaixo do Mendanha até Vila Nova. Isso é Deus furindo o negócio. Deus me ama tanto. E tu se acabando, irmão. Tu acha que Deus se agrada você andando a pé, coitado, acabando a sandália toda? Não. Deus quer o melhor para você. E a Bíblia diz que a gente vai comer o melhor dessa terra. É daqui. Primeiro, tem que ter carro aqui, porque no céu não vai ter carro. Não vai ter bicicleta. Não vai ter nada disso. Então, tudo que você tiver de conquistar, conquiste. Mas a maior conquista é o milagre da tua salvação. Tô salvo? Amém. Se sinta salvo. Pastora, mas eu sou tão cheio de defeito, por isso mesmo que tu é salvo. Porque se tu fosse perfeito, tu já te ia embora. Amém? Vai, nessa tua força. Sempre Jesus falou isso. Vai. Já viu o que ele manda? Vai. A tua fé te salvou. Ele não mandava assim, fica aqui. Não. Vai. Vai viver um milagre, vai. Fica perto de mim, não. Vai embora. Vai mostrar para todo mundo o que foi feito na tua vida. Tu vai ser um milagre ambulante andando. Amém? Vamos lá. É uma história também bem conhecida. Mas eu quero fazer dois links aqui. E logo após nós estaremos orando. Que ainda bem tem a parte do ofertório. Escuta isso. Marcos capítulo 5. Versículo 25. Eu não vou ler, eu só vou falar, vou narrar para você. Existia uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Mas essa mulher com fluxo de sangue hemorrágico, ela vem andando no meio da multidão. Quanto tempo que ela sofria? 12 anos. Número maravilhoso. 2 + 1. E ela vinha sofrendo há muito tempo. Só que ela viu que a multidão estava vindo, Jesus estava vindo. E ela botou algo no seu coração. Ela não falou. Ardeu algo dentro do seu coração. Olha como é que é bom. Está vendo? Montar a esperança dentro de você. Aí no pensamento dela. Se eu somente o tocar. Algumas versões ainda falam mais claro ainda. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei. Ela estava curada no momento que ela estava falando? Ela tinha tocado? Não. Só que uma coisa, era proibido tocar em um homem. E era proibido do modo que ela estava, na situação que ela estava, com uma hemorragia constante, tocar em alguém porque ela estava impura. Mas a cabeça dela estava como, irmãs? Tudo que eu não posso fazer... Mas por meu milagre, se eu somente o tocar, serei curada. 12 anos. Vem ela numa marcha. Isso aqui dá outra pregação. A multidão, o discípulo, e a Bíblia relata que ela toca na orla do vestido de Jesus. Então, a mulher fraca, desanimada, abaixa e vai tocar na orla para não contaminar ele. Estão ouvindo? Ela toca no processo mais difícil da vida dela. Ela vai lá embaixo. A gente acha que o baixo é humilhante. Não é. É tempo de toque, é tempo de honra para a nossa vida. Quando ela toca, levanta. Jesus para a multidão. Quando foi que ela, com 12 anos de fluxo de sangue, ela parou alguma coisa? Ela nunca parou nada. Ela não parou o sangue que corria. Ela não parou de gastar. Ela não parou nada. Mas no dia que ela tocou em Jesus, o universo, tudo parou para o seu milagre. E ele vai assim, ó, ele andando na multidão, não é porque ele, opa, alguém me tocou. Aí os discípulos, mestre, se o senhor disser que alguém te tocou, a multidão te aperta, te oprime de um lado e do outro. Toque foi diferente. Porque de mim saiu virtude. Quando a gente fala de virtude, vai sair de qualidade. Sabe o que ele está dizendo? A essência de algo. Ele está dizendo para ela, saiu de mim a essência que tem em mim e passou para alguém. E o que tem em mim é qualidade de vida. Olha, alguém hoje está tendo qualidade de vida. Tu não vê ela dizendo, ei, fui eu. Hein? Fui eu. Tu vê Jesus chegar para ela e dizer, poxa mulher, tu errou. Não. A tua fé te salvou. Por que salvou? Livramento que Deus deu a ela, porque o socorro foi naquele momento. Só que enquanto ele para, tinha alguém se aproximando dele chamado Jairo. Jesus sempre fez explosão de milagre, irmão. E uma coisa na nossa vida tem que ser como se fosse um dominó. É uma batida aqui e uma batida lá. Uma batida aqui e uma batida lá. E a explosão dos milagres. Agora, depende que tamanho do milagre que a gente vê. Tem milagres tão insignificante, que você acha que é insignificante, mas não é, são coisas grandes. Talvez o teu marido teve tanto livramento na vida e nunca contou para você, e passou por um grande milagre. E a gente guarda, não fala o que acontece com a gente. E a gente precisa abrir o bocão para dizer dos acontecimentos. E a Bíblia diz que Jesus está sendo seguido pelo homem chamado Jairo, que era um dos trabalhadores profissionais responsável pela manutenção da sinagoga. Ele tomava conta e ele parou. Só que na sinagoga, irmão, Jesus falava para todo mundo que era o Messias. A sinagoga não aceitava aquilo. Como? Um cara que não teve teologia e esse cara está dizendo que é Messias? Como é que pode? Aí sabe o que, que Jairo fez? Eu não quero saber o que vocês estão falando. Eu quero provar daquilo que ele é. E ele saiu para ver. Só que quando ele sai, ele começa a ver que Jesus está parado e ele fala assim, a minha filha está moribunda, está doente. Só que ele queria que Jesus fosse naquele momento na casa dele. Só que Jesus está andando na direção para ir para a casa dele, a mulher interrompe para o processo da caminhada. Aí sabe o que, que acontece com Jairo? Jairo fica com o coração apreensivo, pronto. Ele está tomando tempo. Faz assim para o irmão que está do teu lado. Está apressado? Mas ele já está agindo. Ele está dentro da multidão e você nem viu ainda. Só que Jairo ficou apreensivo, pronto. E agora? Ele para, a mulher toca e ele fica conversando. Quem me tocou? E Jairo lá agoniado, irmão. Olhando o reloginho. Pronto, a minha mulher estava moribunda, minha filha estava moribunda. E agora, como é que... Daqui a pouquinho vem a notícia. No meio do caminho a notícia. Seu Jairo, sua filha morreu. A hora. Fé, esperança, promessa, acabou ali na hora. Jairo poderia chegar para Jesus e dizer, não precisa o senhor ir mais não. Minha filha já morreu. O senhor demorou tanto. Sabe o que Jesus falou para ele? Não tema, Jairo. Crê somente. Porque você está carregando a esperança para a tua casa. Eu estou aqui ainda. Mas quando a esperança chegar, chega o milagre junto com ela. Aí o coração de Jairo fez isso aqui, ó. Acalmou na hora. Quando ele falou assim, não temas, creia somente. Repita comigo de novo, bem devagarzinho. Não temas. Não, mais fofo, vai. Não temas. Balança a cabeça assim, ó. Não temas. Crê somente. Crê somente. Só isso que ele quer. Não ficar com medo e acreditar que parece que ele está demorando, mas ele já chegou. Quando ele entra na casa, faz assim para a irmã. Meu Deus. Aí ele está entrando na casa. Só que no meio do caminho, quando ele vai para Jairo, deixa eu voltar um pouquinho a história, ele chega para a multidão, ele não chama a multidão, vem, me acompanha. Tem coisas que não é para todo mundo vivenciar com você. E tem milagres que não adianta arrumar equipe de oração para levar na sua casa. Tem as pessoas certas para estar no momento do milagre. Jesus não falou, ó, a multidão me acompanha porque tem mais outro milagre, mas tem mais outra explosão na casa de Jairo. Vem, povo! Não. Sabe o que ele fez? Para vocês aí. Vem, João. Vem, Tiago. Vem, Pedro. Bora, Jairo. Vamos para a sua casa. Está ele entrando dentro da casa. Quem está da sala? As carpideiras. Chorando de se acabar. Jesus entra na sala. Aí gritam. A menina está morta. A menina está morta. E está todo mundo lá. Uau. Uau. A frase de Jesus. Ela está dormindo. Aí as carpideiras, junto com quem estava na sala, começou a debochar e rir. Como é que ele disse que está dormindo? Só que o dormir dele era a simbologia do tempo, era temporário. Tem coisas na nossa vida que é tempo, não é para uma eternidade. Já está a ponto de passar. Era por alguns tempos. Ele está dizendo, se ela está dormindo, é por algum tempo. Aí o que, que ele abre a boca para elas? Para de chorar. Engole o choro. Porque a esperança chegou na casa de Jairo. E as carpindeiras que estavam chorando, queriam ir para onde? Para o quartinho da menina. Sabe o que Jesus faz na sala? Pode parar. Vocês ficam aí. Vem mãe. Vem pai. Vem Pedro. Vem Tiago. Vem João. Por que ele chama Pedro, João e Tiago? Por causa disso aqui, ó. Visão. Nem todo mundo tem visão para ver milagre. E o milagre era para quem? Para a multidão, para as carpindeiras? A multidão era para dentro da casa. Então, sabe o que Jesus fez? É vocês que vão vivenciar o mistério que vai acontecer dentro da casa de vocês. Isso aqui não é para vizinhança. Isso aqui não é para ninguém, não. Isso aqui é para dentro da sua casa. Levanta a tua mão e diga hoje, nessa tarde, esse milagre hoje é para minha casa. Para a tua casa. E depois, pastor, já viu que Jesus chega para o pessoal? Para Jairo e a mulher dele? Já viu? Olha só. Tudo que aconteceu aqui, não precisa vós falar nada com ninguém. Porque automaticamente, todos saberão o que vai e o que foi dentro dessa casa. E tem uma coisa, sabe por que a gente não come de milagre? Porque a gente arruma carpindeira para andar do nosso lado. Fechei a pregação, hein? A gente arruma carpindeira, a gente paga pessoas para ficar se lamentando do nosso lado. Dá abraço com o lamentador. Vem, amiga. Irmão, a melhor coisa que tem é você andar com um amigo e assim, para, amiga, para de chorar. Eu tenho uma pastora que anda comigo, a pastora chegava para mim e fazia assim. Ai, amiga, é uma luta lá na igreja. A irmã se levantou. Ai, meu Deus, eu assim mesmo, irmão, para ela. Ela até hoje conta esse testemunho. Ela, Josi, eu estou falando contigo. Eu falei, eu sei. Mas deixa eu te perguntar. Será que a culpa é só da irmã? Ou é tua também? O que, que tu faz para mudar? Hoje ela fala que na hora que ela chorava, eu dava dois tapas. Pá! Porque se tu chorar também... é mesmo, amor, não faz não. O negócio não sai. Se toda vez que você chegar com não, teu marido diz não, e você fica olhando, é mesmo, amor, para hoje não. Não. Amor, acalma teu coração. Eu vou morar. O milagre já é nosso. Amém? Agora, se você ficar se lamentando, teu marido também vai.
Eu não tenho condições, não. Não tenho dinheiro, não. Eu sou pobre e coitado. Tu sabe o que, que eu tenho dentro da minha carteira? Eu não tenho nada. Não tenho conta para pagar. Estou cheio de dívida.
Só vai ter lamentação. Só lamentação. Então, não é melhor andar com uma pessoa? Você que estava aqui na campanha da cura da alma, sabe do que eu estou falando. Andar com uma mente negativa é ver todo o tempo a negatividade ao seu lado. Uma carpinteira não chora por prazer. Ela chora porque ela foi paga para se alimentar. Ela se alimenta do teu sofrimento. E tem gente que vem, irmão, para alimentar. Opa, chega, acabou. Pode parar. Segue-se o rumo, segue-se o fluxo. Acabou. Por isso que Jesus mesmo, quer ver? Bote aí, amado, para as meninas verem que Jesus chega com força na casa de Jairo. E olha só, vamos fazer um link. A mulher sofreu quanto tempo de fluxo de sangue? Quando a menina nasceu, a mulher já sofria. Está vendo isso? Agora, por que que Jesus vai parar, dar atenção à mulher e depois vai para a casa de Jairo? Tu já pensou nisso? Porque a mulher era cura, tanto de dentro como para fora, e não era uma salvação que ela não estava morta. Mas ela ia morrer. Então Jesus, como dizendo assim para ela, os teus 12 anos que tu veio lutando com a morte, hoje eu te tiro da sepultura. E a menina estava no início de tudo. A mulher já vinha, ó, era tempo sofrendo. Aí Jesus estava fazendo o quê? Menina, estou te levantando para tu viver os teus sonhos novos. Tu não vai morrer com teus sonhos. Você sabe o que, que é isso? Deus, ele fez praticamente dentro dessa passagem um link maravilhoso. A mulher que estava muito tempo sofrendo e uma menina que o pai estava pensando, pronto, acabou. A minha linhagem acabou com ela. O meu sonho do casamento dela acabou. E meus netos que vão dar seguimento? Aquele momento estava acabando o sonho daquela família. Jesus ressuscita e traz a vida, uma saúde para aquela mulher e ressuscita todos os sonhos na casa de Jairo. Tem gente que não dá para ficar chorando porque ela acaba de matar os teus sonhos. Planos, teus planos. Para de ficar contando o teu plano para os outros. Tudo que vai comprar, conta para todo mundo. Parente, para sogra, cunhada. Tem um segredo. Todo mundo faz igualzinho Jesus fez na casa de Jairo. Vê o que Jesus falou? Jesus falou assim, para um endemoniado de Cadarena, ele falou assim, ó, volta e conta para todo mundo o que aconteceu contigo. Mas na casa de Jairo, não. Na casa de Jairo, ele falou, ó, guarda o segredinho, que automaticamente as pessoas vão ver. Por quê? Quando você vai ler esse texto, as pessoas estavam querendo atrás de Jesus, não era pelo aquilo que ele era, mas sim pelo milagre que ele fazia. E ele não queria pessoas que seguissem ele por aquilo que ele fazia, ou por aquilo que ele podia dar. Ele queria pessoas que o amassem. Amém? E é isso que ele quer com a gente nessa tarde. Ele não quer bastar somente dar para você um milagre, um carro, uma casa, não. Ele quer muito mais do que isso. Ele que dá uma possibilidade de você viver como filho de Deus e comer da esperança que foi morta na cruz do Calvário, junto com ele. E ele fez ela viver para nós. Porque para o mundo, a esperança é a última que morre. Mas a nossa ressuscitou ao terceiro dia. É viva e viva está a nossa esperança. Não conte, o mal de Sansão foi contar o seu segredo. Para de contar a tua vida, teus planos, teus projetos para os outros. Vai para o joelho. Entra para dentro do teu quarto. Conta para ele os teus projetos. As pessoas quando chegarem, as pessoas que têm que ver. Menina, não imaginava que você estava assim não. É. Nossa, forte. Você nem falou nada, que não precisa. é Deus na minha vida. Tem gente que com qualquer coisinha, mas dá mais homem, mulher, chega na casa da mãe. Não estou dizendo que é a sua mãe, você não pode contar, mas é a vazão dos projetos. Guarda. Quando realizar, faz um culto de ação de graça. E ó, já vou contar um segredo para você, hein? Culto de ação de graça que a gente aprendeu na igreja. A gente só dá quando a benção aparece, não é isso? Só que culto de ação de graça tem que ser feito antes, porque senão a gente vai ficar igualzinho Miriam. A gente vai ficar cantando lá do outro lado. A gente tem que cantar antes. Eu fiz um culto de ação de graça quando a minha casa foi assaltada. Todo mundo que... A minha casa lotou. Que o pessoal gostava de mim? Não. Para ver o que tinha acontecido. E foi uma oportunidade de eu dizer do milagre que Deus tinha feito na minha casa. Não conte teus projetos. Guarda para você. E todo mundo que está do teu lado vai ver realizar. Chame as pessoas certas. Lembra que nem todo mundo está com prazer de ver a sua vitória.